No dia seguinte, na tarde tranquila, Prabhupada estava sentado na sala de estar, cantando Hare Krishna em seu rosário. Upendra estava com ele e Kirtanananda estava na cozinha preparando um banquete. De repente, Prabhupada ouviu o familiar tilintar de címbalos e ficou muito feliz, com os olhos arregalados. Olhando para fora, viu o caminhão do Senhor Jagannatha, com o Senhor Jagannatha, Subhadra e Balarama, e dúzias de devotos e hippies ansiosos para vê-lo. Saiu para saudá-los e mandou que trouxessem as formas de Deus para dentro e colocassem-nas sobre a tampa do piano. Devotos e convidados entraram, enchendo a grande sala de estar. Sorrindo, Prabhupada abraçou alguns dos rapazes, enquanto outros prestavam reverências a seus pés. Alguns devotos ajudaram Kirtanananda na cozinha a aprontar e distribuir o grande banquete que ele preparara. Outros relataram sobre o sucesso do festival de carros do Senhor Jagannatha. Foi incrível, foi maravilhoso, foi um belo dia, disseram eles. E Prabhupada ouvia comovido a descrição que seus discípulos davam da celebração. Muitos hippies juntaram-se à grande procissão. Mukunda, Haridasa, Hayagriva e algumas das devotas haviam estado sobre o carro, e os instrumentos, incluindo o harmônio de Jamuna, foram todos amplificados. Todos nas ruas haviam gostado. A escolta de polícia motorizada tentara apressar os devotos, mas tantas pessoas amontoaram-se na frente que a parada foi obrigada a seguir lentamente, tal como Swamiji havia pedido. Subala dançara selvagemmente o tempo todo e Jayananda havia pulado para baixo e para cima tocando címbalos de mão. No caminhão, algumas devotas distribuíam laranjas, maçãs e bananas cortadas e outras atiravam flores e o público havia adorado. Shyamasundara contou como haviam subido uma colina íngreme. Shyamasundara estava dirigindo com o seu cão Ralph a seu lado no assento dianteiro quando o caminhão afogou. Ele tentou dar partida à máquina, mas não pôde. Então os freios pifaram. O caminhão começou a deslizar para trás colina abaixo. Vishnu finalmente manobrou e conseguiu parar. Porém, ao tentar seguir adiante, a máquina afogava e o caminhão deslizava para trás novamente. Ele ligava o motor. O caminhão ia adiante, então afogava e deslizava para trás. Todos ficaram em ansiedade. Finalmente o motor do caminhão pegou e a procissão continuou por todo o caminho até a praia. Srila Prabhupada sorriu. Era um passatempo do Senhor Jagannatha, disse ele. A mesma coisa acontecera quando o Senhor Krishna Chaitanya participara do festival de carros em Jagannathapuri. Naquela ocasião, o carro também ficara emperrado e ninguém fora capaz de movê-lo. O rei de Orissa trouxera os mais poderosos lutadores para empurrar o carro e puxá-lo pelas cordas. Porém, ele não se movia. Até os elefantes não puderam movê-lo. Então, o Senhor Krishna Chaitanya colocou a sua cabeça contra o carro e o empurrou, e somente então o carro começou a se mover. Agora o festival de carros do Senhor Jagannatha tinha vindo ao ocidente e com ele esse passatempo do Senhor Jagannatha. Prabhupada deu pela falta de alguns devotos. Onde estão Jamuna e Janaki? Perguntou ele. Os devotos contaram-lhe que alguns hippies haviam distribuído balas recheadas com LSD e que alguns devotos as aceitaram involuntariamente e só agora se recobravam. Subala relatou como após o festival haviam chegado e viajado na alta estrada em seu caminhão cravejado de flores e coberto por um dossel, carregando 30 devotos e as deidades de Jagannatha, Subhadra e Balarama. Eles haviam guiado pelas montanhas acima no que deveria ser um dos veículos mais incomuns jamais visto. Depois que todos os visitantes partiram, as deidades permaneceram na casa com Prabhupada e seus servos. Prabhupada sentiu-se satisfeito de que seus discípulos houvessem exitosamente organizado um festival de carros do Senhor Jagannatha. Embora destreinados, eles eram sinceros. Bhaktisiddhanta Saraswati e Bhaktivinoda Thakur ficariam satisfeitos em ver o primeiro festival de carros do Senhor Jagannatha americano. O mundo inteiro estava em ansiedade, explicou Prabhupada aos devotos reunidos em seu quarto naquela noite. Somente o mundo transcendental estava livre de ansiedades. Tornar-se livre de toda a ansiedade e regressar ao mundo transcendental era o propósito da consciência de Deus, Krishna. E festivais como o de carros do Senhor Jagannatha faziam as pessoas conscientes de Deus. Prabhupada tinha muitas ideias para festivais. Caso tivesse o dinheiro e o potencial humano, disse ele, podia promover um festival a cada dia. Não havia limites para a consciência de Deus, Krishna. Esse festival de carros do Senhor Jagannatha era outro sinal da boa receptividade para a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente. Ele escreveu para Brahmananda em Nova York. A casa encontra-se num local excepcionalmente bom e a própria casa é aristocrática. Assim, não há nada a reclamar sobre a casa e o lugar. A única dificuldade é que não posso ir ao templo devido ao percurso em zigue-zague da estrada e à travessia das montanhas. De qualquer forma, os devotos têm vindo aqui e o festival de carros do Senhor Jagannatha acabou de acontecer com grande pompa. Mais de 500 pessoas seguiram a procissão até a praia e havia cerca de 2 dúzias de carros. Eles distribuíram milhares de chapates e finalmente Shri Jagannatha, Subhadra e Baladeva gentilmente vieram até aqui em nossa casa, onde permanecerão por uma semana e depois voltarão. Srila Prabhupada falava ainda sobre ir à Índia. Virtualmente decidira-se a ir. A questão agora era quando e se pela rota ocidental via Japão ou pela rota oriental via Nova York. O céu cinzento e as temperaturas frias, fora de estação da praia de Stinson, eram desanimadoras. A sua saúde estava ainda pobre. Ele até falava em morrer. Não importava se ele morresse nos Estados Unidos ou em Vrindavana, disse ele. Se um devoto de Deus morre em Vrindavana, a terra onde Krishna apareceu, é certo que ele se reúne a Krishna no mundo transcendental. Todavia, quando o Senhor Krishna Chaitanya viajou para fora de Vrindavana, o seu devoto Advaita assegurou-lhe, onde quer que estejas, é Vrindavana. Estar sempre absorto a pensar em Deus, Krishna, também era Vrindavana. Assim, se, tá vendo, isso aqui é outra máxima, Bimó, estar sempre absorto a pensar em Deus, Krishna, também é Vrindavana. Assim, se ele tivesse que abandonar o corpo enquanto pregava a consciência de Deus, Krishna, em qualquer parte do mundo, de certo ainda assim atingiria a Vrindavana eterna no céu transcendental. Não obstante, Prabhupada queria ir a Vrindavana. Era o melhor lugar para morrer ou recuperar-se. Além disso, ele tinha um plano de levar os seus discípulos a Vrindavana para treinamento. Ele expressou este plano numa carta a Sumati Morardi, a proprietária da Companhia de Navegação Scindia. Estou pensando em voltar à Índia assim que obtiver força suficiente. Estou agora consideravelmente velho. Em setembro que vem, completo 72 anos. Mas o trabalho que comecei no mundo ocidental ainda não terminou. Preciso treinar alguns dos rapazes americanos a pregar este culto em todo o mundo ocidental. Assim, caso eu retorne à Índia, terei que levar comigo alguns dos rapazes para treinamento. Todos eles são bons rapazes para receber o treinamento. Assim, sua cooperação a este respeito é muito necessária. A senhora já concedeu passagem grátis a meus homens da Índia. Da mesma forma, se a senhora conceder passagens grátis para alguns de meus discípulos americanos, eles poderão ir à Índia e eu poderei treiná-los em Vrindavana. A ideia é que nesta idade senil, não sei quando a morte quererá arrebatar-me. Desejo passar os meus últimos dias de vida em Vrindavana. E Prabhupada disse a Kirtanananda Hayagriva e outros que os levaria com ele e mostrar-lhe-ia os lugares sagrados dos passatempos de Deus, Krishna. Com o capital do prédio do templo de Nova York, iniciaria sua casa americana em Vrindavana. Espera aí, deixa eu tomar água. Posso continuar? Talvez eu vá a Montreal para participar da cerimônia de abertura da instalação de Radha e Krishna Vigraha. E então talvez eu volte à Índia por 6 meses para iniciar um programa de construção de uma casa americana para treinamento de pregadores em Vrindavan. Vrindavan é a única solitária morada transcendental dentro deste mundo, onde a consciência de Deus, Krishna, revela-se espontaneamente. Portanto, tenho grande esperança de poder treinar alguns de meus discípulos para o trabalho de pregação, mesmo em minha ausência. Agora estou velho e atacado por séria doença. A morte pode me arrebatar a qualquer momento. Portanto, desejo deixar alguns pregadores treinados de modo que possam cumprir a missão da consciência de Deus, Krishna, no mundo ocidental. Esta é minha ambição. Espero que todos vocês orem a Deus, Krishna, de modo que eu seja capaz de cumprir o meu dever adequadamente. Quando Govinda Das escreveu a Prabhupada que estava ansiosa para servi-lo novamente como fizera em Nova Jersey, ele replicou que iria para a Índia tentar construir uma casa americana, onde você estará convidada a vir e morar para sempre. Tanto seu esposo quanto você mesma encontrarão uma atmosfera muito pacífica em Vrindavan para adorar a Deus, Krishna. Aguardando forças suficientes para viajar, Prabhupada continuou sua rotina diária na praia de Stinson. Os devotos visitavam-no de São Francisco, um ou dois de cada vez. Suas caminhadas matinais na praia, seu sentar-se para tomar sol sempre que este despontava por entre as nuvens, e suas noites de canto e dança de Hare Krishna ou leitura na sala de estar continuavam como sempre tranquilas e pacíficas. Upendra comenta, ele sentava-se em sua cadeira no lado da casa que dava para a praia. Gostava de nos ver entrar na água e brincar. A princípio, senti-me um pouco estranho ao entrar na água, sabendo que o Swamiji olhava para mim. Porém, entrei e comecei a lavar o meu corpo. Ao virar-me para o Swamiji, este movia-se de sua cadeira, atirando seus braços para cima, como se estivesse mergulhando na água. Ele manteve-se fazendo isso até que finalmente entendi que ele queria me ver mergulhando e brincando na água. Ao começar a mergulhar e pular de um lado para o outro na água, ele assentiu com a cabeça e deu um grande sorriso. Mukunda comenta, saí numa caminhada de praia com o Swamiji, e quando ele se sentou, sentei-me diante dele. Então ele me perguntou, qual é a sua definição de Deus, Krishna? E eu disse, Krishna é Deus, ele é o Ser Supremo. Nosso dever é adorá-lo e servi-lo. O Swamiji pareceu bastante satisfeito e então disse, você deve cantar 64 voltas de Hare Krishna por dia em seu rosário. Fiquei chocado com isto e não pude responder. Não sabia se era necessário responder. Só fiquei olhando para o Swamiji e ele olhava para mim. Após algum tempo ele disse, ou pelo menos você pode cantar 32 voltas por dia. Ainda silêncio. Até 16 voltas eu achava muito difícil de cantar. Conjeturava como seria possível cantar 32 voltas. Após algum tempo, Swamiji disse, no mínimo você deve cantar 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna no Rosário. Eu disse, sim, Swamiji. Sabia que podia pelo menos me esforçar para fazer esse tanto. Prabhupada falou para Kirtanananda que queria tocar piano. As formas de Deus de Jagannatha que haviam permanecido na tampa do piano por uma semana agora estavam de volta a São Francisco no templo. Porém, quando Kirtanananda e Upendra afastaram o piano da parede, ouviram um baque de um objeto caindo. O que é isso? Perguntou Prabhupada. E Kirtanananda buscou atrás do piano e apresentou uma tela emoldurada envolta num pano. Descobriu-a e apareceu uma pintura do Senhor Nishinradeva. Por que isso está escondido atrás do piano? Perguntou Prabhupada. Aconteceu que Janaki estava em visita na época e ela confessou. Enquanto estava arrumando a casa para a chegada de Prabhupada, alguém enviara aquela pintura para casa. Ela a achara e escondera. Era horrível, explicou ela. O Senhor Nishinradeva estava abrindo o abdômen de Hiranyakashipu e havia sangue por toda a parte. Pacientemente, Prabhupada explicou que, embora as pessoas materialistas se condoam de Hiranyakashipu, os devotos ficam em êxtase ao ver Nishinradeva esquartejando Hiranyakashipu, que, disse ele, aterroriza ou aterrorizara o universo inteiro e usurpara o trono de Indra, o rei dos céus. Hiranyakashipu havia até torturado seu próprio filho de 5 anos de idade. Prahlada era um devoto puro do Senhor Krishna. Assim, não havia nada de errado no passatempo do Senhor Nishinradeva. De fato, ao ser morto pelo Senhor Hiranyakashipu, ele alcançou a liberação. Vou ler de novo, estava pensando aqui, Bina, duas coisas, tá? De fato, ao ser morto pelo Senhor, Krishna Hiranyakashipu alcançou a liberação. Duas coisas. Posso falar? Tá. Ih, esqueci, Bima. Você fica me apressando. Ah, tá. Toda hora tem gente falando, justiça, quero justiça, quero justiça. Então, a justiça de Deus, Krishna, está sendo feita a todo instante no mundo material. Só que as pessoas não entendem, não sabem, não conhecem e não percebem que a justiça está sendo feita a todo instante, 24 horas por dia. Aliás, é a única justiça que funciona, né? É a justiça de Deus. Então, as pessoas, por não terem conhecimento sobre Deus, sobre as leis de Deus, sobre as estritas leis da natureza de Deus, não percebem a justiça sendo feita a todo instante, em todas as pessoas, não importa que forma elas tenham. É porque nós somos almas, somos indivíduos. A gente troca de corpo, a gente tem 8 milhões e 400 mil corpos diferentes para entrar e tentar ser feliz sem Deus, coisa que a gente nunca vai conseguir. Tá, outra é aquele rapaz lá que foi fazer a mudança dos devotos, na hora que viu esse quadro de Nishinradeva, nossa, ficou apavorado, foi embora, vazou. não entendeu nada, né? Tá bom. Após orientar os devotos a pendurarem o quadro na parede, Srila Prabhupada sentou-se e tocou o piano. Os devotos haviam visto Prabhupada belamente tocar o harmônio indiano, sua mão esquerda bombeando os foles, sua mão direita dedilhando o teclado, porém nunca um piano. Eles não estavam cientes de que ele sabia tocar, nem eu, Bimala. Agora eu já li acho que 9 vezes essa coleção aqui, não lembrava desse detalhe. E Prabhupada tocou piano e sabia tocar piano. Eles não estavam cientes de que ele sabia tocar piano, porém, habilmente, ele tocou as melodias de bhajanas indianos após cerca de 50 minutos. Vou prestar atenção, né? Porque eu estava pensando aqui, Prabhupada tocando piano ainda. Porém, habilmente, ele tocou as melodias dos bhajanas indianos e após cerca de 5 minutos parou. Algumas noites, Prabhupada falava ou promovia debates, embora Kirtanananda constantemente o acautelasse. Quando Prabhupada queria falar, era impossível qualquer um de seus discípulos detê-lo. Às vezes, ele pedia Kirtanananda para debater com um dos devotos visitantes. Um devoto argumentava a favor da posição impersonalista ou teísta, e o outro argumentava a favor da posição consciente de Deus, Krishna. Prabhupada ficava de juiz, mas mal começavam a discutir e Prabhupada interrompia, tomava a posição do devoto e derrotava o argumento ateísta ou impersonalista. Para o devoto de Deus, as filosofias ateístas ou impersonalistas, ou qualquer ista aí, qualquer ismo, é intolerável, né? Os devotos adoravam aquilo. Prabhupada era incapaz de confinar-se, quer no papel de um juiz silencioso, quer no de um paciente recuperando-se. Por que nos concentramos nos impersonalistas? Perguntou Kirtanananda. Por que os atacamos tanto? Por que não concentramos nosso ataque nos ateus? Você diz isso porque você é um impersonalista, respondeu Prabhupada enraivecido. Em outra ocasião, Prabhupada explicou que os não devotos que desorientam o público inocente são demônios e devem ser denunciados. Kirtanananda objetou: caso os chamemos de demônios, eles nunca se aproximarão de nós. Mas eles são demônios, replicou Prabhupada. Mas não podemos chamá-los de demônios, Swamiji. Sim, são demônios, a menos que você entenda este ponto. Não avançará em consciência de Deus, Krishna. Onde está Kirtanananda hoje? A pior ofensa é um discípulo querer instruir o seu mestre espiritual. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Ô, louco, socorro, Krishna, que eu nunca cometa essa ofensa. Os demônios podem se tornar devotos? Perguntou Kirtanananda. Ah, sim, respondeu Prabhupada. Se cantam Hare Krishna e prestam serviço, até os demônios tornam-se devotos de Deus. A maioria dos devotos tinha que permanecer em São Francisco esperançosos de uma oportunidade para visitar o Swamiji. Dos poucos que sabiam em primeira mão, ouviram sobre os planos do Swamiji de partir para a Índia para talvez jamais retornar. Era doloroso ouvir tal coisa. Seu quase encontro com a morte e posterior retorno pela graça de Deus, Krishna, e sua reunião com eles em São Francisco, onde de qualquer modo não podiam ficar com ele como antes, e agora seus planos de ir para a Índia, talvez para sempre, essas atividades intensificavam a preocupação e o amor deles por Prabhupada. Os devotos atormentavam-se especulando se poderiam continuar sem o Swamiji. Um devoto sugeriu que talvez um dos irmãos espirituais do Swamiji devesse vir para os Estados Unidos e substituir o Swamiji, e se o pior acontecesse, assumir a liderança da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Quando a sugestão chegou a Prabhupada, este considerou-a sem replicar imediatamente. Mukunda comenta: eu estava sentado sozinho com Swamiji em seu quarto, e ele estava muito grave e calado. Seus olhos estavam fechados. Então, de repente, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, e ele disse com uma voz embargada: meu mestre espiritual não era um mestre espiritual comum. Então pausou por algum tempo e, enxugando as lágrimas de suas bochechas, disse com voz ainda mais embargada: ele me salvou. Nesse ponto comecei a entender o significado de mestre espiritual e deixei de lado qualquer consideração de alguma vez substituir o Swamiji. Após 2 dias, Prabhupada disse que não chamaria nenhum de seus irmãos espirituais para vir cuidar de seus discípulos. Ele disse: caso essas pessoas, Ele disse: caso estas pessoas falem apenas uma palavra diferente do que eu estou falando, haverá grande confusão entre vocês. Na verdade, disse ele, a ideia era um insulto ao mestre espiritual. Prabhupada disse que iniciaria os novos seguidores em São Francisco e pediu que viesse um de cada vez e pernoitasse. Sem realizar quaisquer cerimônias de fogo, simplesmente conversava com cada nova pessoa pedindo-lhe que seguisse as 4 regras e cantasse 16 voltas de Hare Krishna por dia no rosário. Quando o seguidor prometia, Prabhupada o iniciava, sentado na cama enquanto o discípulo sentava-se no chão perante ele. Prabhupada... Posso continuar? Prabhupada cantava Hare Krishna silenciosamente nas contas do discípulo e então dava-lhe um nome espiritual. Um dia, um dos novos candidatos para a iniciação chegou muito nervoso e se curvou perante Prabhupada. O rapaz não se levantou. Pode se levantar agora, disse Prabhupada. Então, você quer ser iniciado? E o rapaz disse que sim e começou a cantar Hare Krishna, não sabendo mais o que dizer. Cantarei em seu rosário, disse Prabhupada. Após cantar por 10 minutos Hare Krishna, o rosário as devolveu, dizendo, seu nome é Aniruddha. O que significa isso? Perguntou o rapaz. Ele é o neto de Deus, Krishna. Você tem alguma pergunta? Aniruddha não pôde pensar em nada mais. Já esquecer o seu nome, Prabhupada disse que ele poderia ir. Mais tarde, Prabhupada chamou Aniruddha, mas Aniruddha não sabia que chamavam seu nome. Aniruddha, disse Kirtanananda olhando para ele, o Swamiji está te chamando. Outro rapaz que apareceu recebeu o nome de Uddhava. No dia seguinte, quando Prabhupada estava sentado no quintal, o chamou. Kirtanananda, Upendra, Uddhava, ele queria ler para eles um verso que encontraram enquanto estudava o Shrimad Bhagavatam. Kirtanananda e Upendra vieram e sentaram-se aos pés de Prabhupada. Oh, onde está Uddhava? Perguntou Prabhupada. E Upendra disse-lhe que Uddhava havia subido as colinas para olhar as vacas e cantar Hare Krishna para elas. Upendra achou que o Swamiji ficaria satisfeito em ouvir que o seu novo discípulo escalara as colinas só para cantar Hare Krishna para as vacas. E Prabhupada, porém, balançou a cabeça descontente. Inquietude! Ele queria que o novato ouvisse o verso. E Prabhupada falou o verso e Prabhupada deu a tradução. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é conhecida como Filho de Devaki. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, a luz da dinastia Vrishni. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, cujo brilho corpóreo é semelhante ao de uma nuvem nova e cujo corpo é suave como flores de lótus. Todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que caminha sobre o planeta Terra para libertar o mundo do desprezo dos demônios e que pode oferecer a liberação a todos. Após repetir o sânscrito e a tradução, disse-lhes que poderiam voltar a seus deveres. Prabhupada comunicou a Kirtanananda que definitivamente decidira ir à Índia via Nova York o mais rápido possível. Kirtanananda fez as malas do Swamiji e desceu de carro com o Swamiji para São Francisco para passar a noite no templo. Eles partiriam na manhã seguinte. O templo e até o apartamento de Prabhupada estavam muito agitados naquela noite, com muitos devotos e visitantes querendo ver Prabhupada e dúzias de pessoas querendo ser iniciados. Quando Kirtanananda aconselhou Prabhupada a não se exceder descendo para o programa noturno, Prabhupada insistiu em pelo menos ir e sentar-se durante o canto e dança público de Hare Krishna. Quando ele entrou na lojinha, imediatamente os devotos pararam o canto e dança público de Hare Krishna, prostrando-se em reverências. Houve um silêncio. Ele merecia uma nova reverência. Esta poderia ser a última vez que o veriam. Eles contemplavam-no durante o canto e dança público de Hare Krishna, enquanto ele tocava os seus símbolos de mão, cantando com eles pela última vez. Os não iniciados queriam aceitá-lo como seu mestre espiritual naquela noite, antes que fosse tarde demais. Srila Prabhupada pediu o microfone. Ninguém esperava que ele falasse. Kirtanananda, a única pessoa na posição de moderá-lo, não disse nada e sentou-se perante ele com os demais, submisso e na expectativa. Prabhupada falou calmamente sobre sua missão. Por ordem de seu mestre espiritual, estava introduzindo o movimento do Senhor Krishna Chaitanya nos Estados Unidos, e Krishna bondosamente lhe enviara tantas almas sinceras. Tenho alguns filhos na Índia de meus dias de casado, disse ele, mas vocês são os meus verdadeiros filhos. Agora, estou indo para a Índia por um pequeno período. Todos fixaram sua atenção no Swamiji enquanto ele estava sentado perante eles, recostado contra a parede, coberta de tapeçarias, falando mansamente. Espera, vou ler de novo aqui. Todos fixaram sua atenção no Swamiji enquanto ele estava sentado perante eles, recostado contra a parede coberta de tapeçarias e falando mansamente. De repente, a porta se abriu. Iravindra Swarupa entrou acabrunhado. Todos sabiam que Iravindra Swarupa queria deixar a consciência de Deus, Krishna. Ele não levara a sério seus votos de iniciação, queria fazer outra coisa. Já não queria um mestre espiritual. Os outros devotos tentaram encorajá-lo, mas ele persistira. Eles estavam incrédulos. Como ele poderia fazer tal coisa na noite anterior à partida do Swamiji? Iravindra Swarupa caiu ao solo para prestar reverências, porém não se levantou. Ao invés disso, começou a rastejar de mão e joelhos em direção à Prabhupada. Normalmente Iravindra tinha modos cavalheirescos, realçados por um belo rosto, longos cabelos despenteados e barba. Mas agora estava infeliz, soluçando e louco. Engatinhou em direção à Prabhupada, que se assentava a 2 degraus apenas do chão, sobre o simples tablado de madeira vermelha. E Prabhupada olhou para ele com compaixão. Venha cá, meu filho. Iravindra rastejou pelos degraus acima e colocou sua cabeça cabeluda sobre o colo de Prabhupada. Comovidos, os devotos admiravam enquanto Prabhupada afagava a cabeça de Iravindra e o rapaz chorava e chorava. O que há de errado, meu filho? Você não precisa ser tão infeliz, Iravindra vociferou. Eu quero, soluçou ele. Alcançar Deus diretamente, sem nenhum intermediário. E Prabhupada continuou a acariciar e afagar a cabeça do rapaz. Não, continue conosco se possível, não seja louco. O choro do Iravindra aplacou-se e Prabhupada continuou a falar tanto para Iravindra quanto para o grupo emocionado na sala. Eu sou velho, disse ele, posso morrer a qualquer momento, mas por favor levem a cabo este movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Vocês devem tornar-se humildes e tolerantes. Como o Senhor Krishna Chaitanya diz, sejam humildes como uma folha de grama e mais tolerantes do que uma árvore. Vocês devem ter entusiasmo e paciência para impulsionar esta filosofia consciente de Deus, Krishna. De repente, as lágrimas de Iravindra se foram. Ele aprumou-se, levantou-se desajeitadamente, hesitou por um momento e então correu pela porta fora, batendo-a atrás de si. A saída dramática de Iravindra Swarupa da consciência de Deus, Krishna, chocou os devotos. Prabhupada, sentado sereno, continuou a falar-lhes gravemente, pedindo-lhes que cooperassem mutuamente e impulsionassem o movimento Hare Krishna para o seu próprio benefício e dos outros. Tudo que haviam aprendido, disse ele, deveriam repetir. Eles perceberam, talvez pela primeira vez, que faziam parte de uma missão de pregação, um movimento. Estavam juntos não só para bons momentos e boas vibrações, tinham uma obrigação de amor para com o Swamiji e Deus, Krishna. Prabhupada regressou a seu apartamento, que logo ficou em alvoroço. Era tarde. Muitas pessoas queriam iniciação. Mukunda, Jayananda e outros líderes do templo tentaram determinar que candidatos eram sinceros. Escolheram os candidatos, meia dúzia de cada vez, e permitiram-lhes entrar no quarto de Prabhupada. Sentado atrás de sua pequena escrivaninha, Prabhupada cantou Hare Krishna nos rosários de cada pessoa e os devolveu, dando um nome espiritual a cada um. Kirtanananda pediu-lhe que parasse, poder-se-ia fazer isso em iniciações posteriores através do correio. Porém, Prabhupada disse que continuaria a iniciar quem quer que estivesse presente. Mukunda e Jayananda estabeleceram prioridades. Algumas pessoas estiveram esperando meses para serem iniciadas e, obviamente, eram sinceras. Outras teriam que ser dispensadas. John Carter comenta: ao final da palestra, eu estava certo de que queria ser iniciado. E muito embora se falasse em ser iniciado por correspondência, eu sabia que queria ter aquela ligação pessoal com meu mestre espiritual e ser pessoalmente iniciado por ele, pessoalmente aceito. Eu corri até Mukunda e disse: quantos estão na lista? Eu gostaria de entrar na lista. E ele disse: bem, na verdade o Swamiji não os está aceitando em nenhuma ordem particular. Só vamos tentar escolher as pessoas mais sinceras. Por favor, ponha o meu nome na lista, disse eu. Sou realmente sincero, realmente quero ser iniciado. Então ele me pôs na lista e a levou para o Swamiji ver. E o Swamiji começou a chamar as pessoas uma por uma. Após a terceira pessoa, como meu nome não fosse chamado, fiquei um pouco apreensivo. Então, após a quarta pessoa, eu já estava nas últimas. Aí chamaram a quinta pessoa e não era eu. Fiquei totalmente derrotado. Senti, ele está indo para a Índia e depois voltará para Krishna. Acabo de perder minha oportunidade. É isso, minha vida não tem mais sentido. Eu tentava chegar até o porta-chapéus, pegar o meu paletó e sair antes que alguém pudesse me ver chorando. Não tinha começado a chorar, mas podia dizer que estava a ponto de chorar. Umas duas pessoas bateram-me nas costas e disseram: tudo bem, ele pode escrever-lhe uma carta e dizer o seu nome. Tudo o que eu podia pensar era: sim, da maneira como ele falava esta noite, pode ser que isso nunca aconteça. Eu mal podia ficar de pé. Saí para a rua e pus-me a caminhar pelo estacionamento em direção ao Golden Gate Park. Eu ia em direção ao Golden Gate Bridge. Eu pensava: vou pular daqui da ponte. Eu não estivera lá o tempo suficiente para entender que se alguém comete suicídio, tem que virar um fantasma. Eu só imaginava que minha vida era inútil. Consegui atravessar cerca de meio caminho do estacionamento quando veio-me a ideia. E se ele dissesse, e se ele decidisse aceitar mais um, e eu estivesse aqui fora em algum lugar? E o pensamento me encheu de tanta esperança que eu me virei e corri de volta ao templo. E assim corri pelo templo adentro. Janaki desceu correndo e disse: ele aceitará mais um. E agarrou alguém mais e subiu correndo as escadas. Senti meus joelhos começarem a vergar e lágrimas saltarem de meus olhos. Harsharani estava ali e agarrou-me pelo braço dizendo: venha comigo. Ela subiu as escadas depressa, puxando-me até em cima e irrompeu no quarto do Swamiji sem mesmo bater. O Swamiji ergueu seus olhos espantado e ela disse: Swamiji, o senhor tem que iniciar esse rapaz. Eu simplesmente berrava e o Swamiji começou a... Muito engraçado, imagina a cena, né? Prabhupada com os olhos arregalados. Eu simplesmente berrava e o Swamiji começou a rir. Ele disse: tudo bem, não chore, tudo dará certo. Ele cantou Hare Krishna em meu rosário e me deu o nome de Divananda. Na manhã seguinte, Prabhupada teve que deixar os seus afetuosos seguidores. Vários carros cheios de devotos acompanharam-no até o aeroporto de São Francisco. Nandarani comenta: alguns eram sinceros e alguns choravam porque era apropriado chorar quando o mestre espiritual parte. Na verdade, nenhum de nós realmente sabia muito sobre o que era o mestre espiritual. Janaki, como numa travessura, roubou a passagem e o passaporte da mão de Prabhupada. Agora o senhor não pode ir, disse ela. Não há problema, sorriu ele, já tenho meu cartão de embarque. Sou indiano, eles me deixarão entrar em meu próprio país. E Prabhupada voltou-se para os seus seguidores que o adoravam, reunidos ao seu redor no portão de embarque. Na verdade, só tenho um desejo e quem quer que faça isso me satisfará bastante. Agora tenho um templo em Nova York, um em Montreal e outro em São Francisco. Porém, não tenho nenhum templo em Los Angeles. Ele falou-lhes que permanecessem em consciência de Deus, Krishna, e fizessem o obséquio de pregar. Eles contemplaram-no enquanto ele voltou-se e caminhou cruzando o portão com sua bengala na mão direita e passe de embarque na esquerda. Em Nova York, mal houve tempo para tristeza. Srila Prabhupada telegrafou para Sri Krishna Pandita que sua chegada em Delhi seria em 24 de julho, às 7:30 da manhã, e que Sri Krishna Pandita deveria preparar os aposentos de Prabhupada no templo de Shipiwada. No telegrama, Prabhupada mencionou sua intenção de... De se consultar com um médico em Delhi e então ir para Vrindavana. Ele estava ansioso para voltar a Vrindavana. No dia anterior à sua partida, Prabhupada escreveu a Sumati Morardi. Em resposta à sua última carta, ela concordara em fornecer passagem grátis em um de seus navios para a Índia, para ele, mas não para seus discípulos. Já que arranjei a sua passagem para os Estados Unidos, escrevera ela, acho que é meu dever cuidar para que o senhor retorne à Índia a salvo, mas ainda devido à sua precária saúde. Porém, ela não concederia passagens grátis a nenhum discípulo. Em 20 de julho, Prabhupada escreveu, anseio tanto voltar para Vrindavana, aos pés de lótus de Vrindavana Bihari, Senhor Krishna, e por isso decidi retornar à Índia imediatamente. Gostaria de voltar por mar, já que a senhora tão amavelmente me ofereceu passagem em sua carta, mas em seu precário estado de saúde, isto não é possível. Gostaria de voltar por mar. A letra é menor aqui. Gostaria de voltar por mar, já que a senhora tão amavelmente me ofereceu passagem em sua carta, mas em meu precário estado de saúde isso não é possível. Assim, pela misericórdia de Deus, Krishna, e por intermédio de um amigo aqui, de alguma forma consegui uma passagem aérea, e espero partir daqui no sábado que vem para Nova Delhi, chegando ao aeroporto Palam no dia 24, às 7:30 da manhã. De lá, seguirei para Vrindavana, após alguns dias de descanso em Delhi. Posso compreender que no momento a senhora não pode conceder passagens grátis a meus discípulos, porém, se a senhora não fizer isto, pelo menos no futuro próximo, então minha missão estará semi-acabada ou fracassada. Estou anexando uma carta de apreciação enviada a um de meus discípulos alunos, um de meus principais alunos, o Bruce Scarf, pelo professor Davis Heron, e uma outra pelo professor Roberts da Universidade de Nova York. Acho que estas cartas a convencerão do quanto o meu movimento de consciência de Deus, Krishna, está ganhando terreno no mundo ocidental. O santo nome de Hare Krishna é agora cantado, não somente neste país, mas também na Inglaterra, na Holanda e no México, que eu saiba. Talvez esteja até mais propagado. Enviei-lhe um disco de gramofone que espero que já tenha recebido. A senhora estimará de ficar ciente como o mundo ocidental está apreciando o santo nome de Deus, Krishna. Achyutananda disse a Prabhupada que queria ir à Índia, estudar intensivamente, reunir experiências e apegar-se a Deus, Krishna. Ouvir a Prabhupada dizer que alguém poderia tornar-se mais consciente de Deus, Krishna, em 2 dias em Vrindavana do que em 10 anos nos Estados Unidos. O senhor acha que serei capaz de ir? Perguntou Achyutananda. Não se preocupe, disse-lhe Prabhupada, encontrar-nos-emos novamente em Vraja. Os devotos vinham pedindo a Satswarupa que transferisse seu emprego no serviço civil para Boston e abrisse lá um centro consciente de Deus, Krishna. Eles também pediram que Rupanuga fizesse o mesmo em Buffalo. Satswarupa e Rupanuga aproximaram-se de Prabhupada para saber o que ele queria. Ele ficou muito satisfeito. Subala iria abrir um centro em Santa Fé, disse ele, e Dayananda iria para Los Angeles. O mantra Hare Krishna é como um grande canhão, disse-lhes ele. Vão e soem este canhão de modo que todos possam ouvi-lo, e ele afastará a maya, a ilusão. Os devotos queriam perguntar, mas e se o Senhor não voltar? Eles tinham medo. E se Krishna mantivesse o Swamiji em Vrindavana? E se o Swamiji nunca retornasse, como poderiam sobreviver contra a maya, a ilusão? Porém, o Swamiji já lhes assegurara que a consciência de Deus, Krishna, que ele havia lhes dado, seria suficiente mesmo que ele nunca voltasse. A só 30 minutos antes de partir para o aeroporto, Prabhupada sentou-se em seu quarto, cantando Hare Krishna nas contas de uma moça que pedira para ser iniciada. Então, como fizera muitas vezes antes, deixou seu apartamento, desceu as escadas, cruzou o quintal e entrou na lojinha. Sentado no velho tapete, falou calma e pessoalmente: pode ser que eu vá, mas meu mestre espiritual e Bhaktivinoda Thakur estão aqui. Olhou em direção às pinturas de seu mestre espiritual e de Bhaktivinoda Thakur. Pedi-lhes que fizessem o favor de cuidar de todos vocês, meus filhos espirituais. O avô sempre toma conta dos filhos muito melhor do que o pai. Assim, não temam, não há problema de saúde. Ou de saudade, desculpem. Tá, Bíblia, eu estava pensando em tomar água, por isso que eu errei. Espera aí. Não é fácil não, viu? Você também fica me apressando aí, ó. Você fica olhando aí. Olhando e pressionando. Onde eu estava? Ah, aqui tá. Aqui, ó. Assim, não temam, não há problema de saudade. A vibração sonora nos une, mesmo que o corpo material não esteja presente. Que nos importa este corpo material? Simplesmente continuem cantando Hare Krishna, que estaremos sempre juntos. Vocês estarão cantando Hare Krishna aqui, e eu estarei cantando Hare Krishna lá, e essa vibração circulará em torno deste planeta. Alguns devotos foram no táxi com Prabhupada. Brahmananda na frente com o motorista Rai Rama e Kirtanananda atrás, ao lado de seu mestre espiritual. Quando Kirtanananda vir Vrindavana, disse Prabhupada, não será capaz de entender como eu pude deixar tal lugar e vir para cá. É tão bom. Lá não há automóveis como aqui, correndo e fedendo. Somente há Hare Krishna. Todos sempre cantando Hare Krishna. Milhares e milhares de templos, mostrar-lhe-ei tudo. Kirtanananda, andaremos por toda parte e eu lhe mostrarei tudo. Brahmananda começou a chorar e Prabhupada deu-lhe palmadinhas nas costas. Posso compreender que você, o que você está sentindo? Saudades, disse ele. Sinto saudades de meu mestre espiritual. Acho que é isto que Krishna deseja. Talvez você vá até mim. Talvez você vá até mim lá e seja treinado e propagaremos este movimento Hare Krishna em todo o mundo. Rai Rama, você irá à Inglaterra. Brahmananda, você quer ir ao Japão ou à Rússia? Tudo bem. E os devotos convergiram para a sala de espera da Air India, próxima a um lotado salão de coquetéis. Usando um casaco com seu chador impecavelmente dobrado sobre um ombro, Prabhupada estava sentado numa cadeira. Seus discípulos sentaram-se o mais perto possível em volta de seus pés. Ele segurava um guarda-chuva, exatamente como quando viera sozinho pela primeira vez a Nova York, há quase 2 anos. Embora exausto, ele sorria. Prabhupada notou um mural de mulheres indianas carregando jarras sobre suas cabeças e chamou o nome de uma mocinha que recentemente fora com seu esposo, Hansadutta. E foram se juntar ao centro da ISKCON em Montreal. Rimavati, você gostaria de ir à Índia e aprender a carregar este pote de água como as mulheres indianas? Sim, sim, disse ela. Vou sim. Sim, disse Srila Prabhupada. Um dia todos iremos. Kirtanananda levava consigo um fonógrafo portátil carregado a pilhas e 2 cópias do disco do mantra Hare Krishna. Kirtanananda perguntou a Prabhupada, por que não toca o disco? Eles gostarão, e Kirtanananda tocou o disco muito suavemente e seu som atraiu a atenção das pessoas na sala de coquetéis. Ponha-o um pouco mais alto, pediu Prabhupada, e Kirtanananda aumentou o volume. Prabhupada começou a balançar a cabeça acompanhando o ritmo. Logo os devotos começaram a murmurar junto com o disco e então a cantar Hare Krishna baixinho, até que enfim estavam cantando alto. Kirtanananda, Brahmananda e outros devotos começaram a chorar. Hansadutta comenta, eu estava sentado bem pertinho do Swamiji e todo o tempo estava pensando, oh, meu mestre espiritual vai para a Índia. E ele dizia, quero morrer em Vrindavana. Todos sabíamos que o Swamiji estava de partida, mas agora era o último momento. Eu também estava sentindo que não havia feito nada para o meu mestre espiritual. Ele nem mesmo sabe quem eu sou, pensei. Não temos um relacionamento. Devo fazer algo. Devo fazer algo agora. Devo servi-lo de alguma maneira que estabeleça algum lugar em seu coração. Algo, e eu pensava, o que eu posso fazer? Estava chorando e ele nem sequer olhava para mim. Era como se eu nem estivesse lá, simplesmente como uma cadeira ou algo assim. Ele só estava sempre olhando em volta e para tudo, e eu tentava capturar a sua visão ou ouvir algo que ele disse ou que ele dissesse. O canto e dança público de Hare Krishna ficava cada vez mais pesado e o choro também. E o pessoal na sala de espera estava só olhando para o Swamiji como se fosse alguém muito especial. E no meio de tudo isso, o Swamiji estava completamente à vontade, como se aquela fosse sua casa, e isso fosse apenas algo normal a fazer. Quando o disco terminou, Hansadutta perguntou, Swamiji, posso fazer uma coleta? E Prabhupada consentiu. Hansadutta levantou-se e fez um pequeno discurso. Nossa missão é divulgar a consciência de Deus, Krishna. Temos um templo em Nova York. Sempre passamos por dificuldades financeiras. Por favor, nos ajudem. E pedindo emprestado o chapéu de um soldado, Hansadutta circulou arrecadando doações. Nossa viagem está começando muito auspiciosamente, disse Prabhupada. Tivemos um bom canto e dança público de Hare Krishna e tivemos uma boa coleta. É tudo misericórdia de Deus, Krishna. Então chegou o momento de embarcar no avião. Prabhupada abraçou cada um de seus homens. Eles ficaram de pé em fila e um após o outro aproximaram-se dele e abraçaram-no. Ele deu um tapinha na cabeça de algumas mulheres. Irupanuga comenta, o Swamiji abraçava os homens, Kirtanananda, Brahmananda, Gargamuni. Eu nunca esperei que ele pedisse que eu desse um passo à frente. Eu não me considerava na mesma categoria que outros devotos, de modo que fiquei muito surpreso quando o Swamiji voltou-se para mim e falou o meu nome. Irupanuga, levantei-me e caminhei para o Swamiji. Talvez eu estivesse a uns 3 metros, mas parecia uma longa distância. Abracei-o, e aquele foi o abraço mais memorável de minha vida. Imediatamente percebi a força de Srila Prabhupada. Ele era tão forte que era como abraçar um jovem, um homem de minha idade. Eu tinha 27 anos e ele parecia até mais forte e mais jovem do que eu. Ele me deu um abraço apertado e eu também dei nele. Sua estatura era menor do que a minha, assim, instintivamente enterrei o meu queixo na cavidade de seu ombro esquerdo. Enquanto o abraçava, senti muita bem-aventurança e senti uma luz. Senti que havia uma luz, algo brilhante e puro, uma espécie de energia emanando de meu rosto. Abri meus olhos e vi Kirtanananda admirando. Ele estava de pé, atrás do Swamiji, a poucos metros de distância, e olhei direto dentro de seus olhos. Eu estava tão feliz e bem-aventurado que isso refletiu-se nele de alguma forma. Ele abriu um grande sorriso, sorriu para mim, e seus olhos estavam muito brilhantes. Era como se alguma energia transcendental realmente emanasse de mim. Aquela cena do aeroporto foi uma parte muito importante de minha vida, pois para mim, uma pessoa que sempre teve dificuldades em amar outra pessoa, a partida do Swamiji forçou a saída de bastante amor de meu coração, que eu nem mesmo sabia que havia lá. Era como se tornar uma pessoa transcendental, sentir realmente amor pelo mestre espiritual desenvolvendo-se. Eu me tornava uma pessoa transcendental. Era um tremendo extravasar de sentimentos de saudade e pesar por sua partida, pois todos sabíamos que ele era nossa vida e nossa alma. Tratava-se de uma pessoa que nenhum de nós estava certo de que alguma vez veríamos novamente. Prabhupada caminhou lentamente em direção ao portão, acompanhado por Kirtanananda, cuja cabeça estava raspada e que usava um incongruente terno negro de lã. Enquanto ele desaparecia de vista, os devotos correram para o pátio de observação para obter uma última visão de seu avião partindo. Uma chuva miúda lavava o campo de aviação enquanto os devotos cruzavam, correndo o pátio úmido de observação. Lá embaixo estavam Prabhupada e Kirtanananda caminhando em direção ao seu avião. Abandonando a compostura, os devotos começaram a gritar. Prabhupada virou-se e acenou. Galgou a escada móvel, voltando-se novamente no topo e erguendo os braços, e então entrou no avião. Os devotos cantavam Hare Krishna de maneira selvagem, enquanto a escada de embarque se afastava, a porta se fechava e o avião começava a se virar. Os devotos haviam se comprimido próximos ao parapeito, mas afastaram-se para trás à medida que o escape do avião a jato os abarroou com o calor. Com um grande estrondo, o jato da Air India, com luzes piscando, afastou-se, deslizando para a pista de decolagem. Os devotos continuaram a cantar Hare Krishna até que o avião decolou do chão, tornou-se uma pequena mancha no céu e desapareceu. O avião voou durante a noite e chegou a Londres pela manhã. Srila Prabhupada planejara uma estadia, deu entrada num hotel de aeroporto, tomou sua massagem e descansou. À tarde despertou e se banhou, e então ele e Kirtanananda tomaram seu avião rumo a Nova Delhi via Moscou. Entretanto, enquanto o avião ainda estava no chão, um membro da tripulação anunciou uma pequena demora devido a problemas de saúde. Um passageiro que desembarcara de manhã cedo daquele dia estava agora doente, aparentemente com varíola, de modo que o avião teria que ser completamente desinfetado. Prabhupada e Kirtanananda permaneceram num quarto do Hotel Excelsior durante a noite. Cedo, na manhã seguinte, 24 de julho, sentado em seu quarto de hotel, equipado com ar-condicionado e televisão, em um dos quais ele usou, Srila Prabhupada escreveu uma carta a Brahmananda em Nova York. Aceite minhas bênçãos. Sempre estou pensando em seus sentimentos de separação. Por favor, faça bem o seu dever, que Krishna ajudá-lo-á sob todos os aspectos. Demoramos aqui por 16 horas. Partiremos às 9 desta manhã para Delhi. Outro dia, chamei a atenção do embaixador da Índia, o senhor B.K. Nehru. Falei-lhe sobre meu visto permanente e ele me prometeu ajudar quando eu voltasse. Por favor, marque um encontro com ele, informando que desejo presenteá-lo com nossa coleção de Bhagavatam e outros livros nossos. Então vá até ele e pessoalmente presenteie-o com os livros e etc. Em Washington DC, pode ser que assim que eu recupere minhas forças eu volte. Até agora não houve quaisquer problemas com minha saúde e espero chegar a Delhi esta noite. Vou escrever-lhe novamente após chegar em Vrindavan. Comunique minha ardente afeição e bênçãos a todos os rapazes e moças. Estou muito esperançoso com o meu movimento Hare Krishna. Por favor, mantenham-se firmes, sigam todas as minhas instruções escrupulosamente. Cantem Hare Krishna, que Krishna dá-lhes toda a força. Prabhupada e Kirtanananda voaram para Moscou. Lá caminharam pelo terminal, observando o que Prabhupada chamou de quadros de propaganda. Após uma hora de parada, reembarcaram e voaram mais 8 horas, chegando em Delhi por volta da meia-noite. A onda de calor que os acolheu fez Prabhupada sentir-se bem. Ele viera para isso. Dentro do terminal aéreo, ventiladores suspensos agitavam o ar mormacento enquanto Prabhupada e Kirtanananda alinhavam-se numa fila vagarosa. Neste ínterim, funcionários uniformizados examinavam passaportes e formulários alfandegários sem os computadores e sem a eficiência no estilo ocidental. Logo adiante das áreas para imigração e alfândega, as pessoas que esperavam pelos passageiros recém-chegados acenavam, chamavam e reuniam-se com amigos e membros familiares. Após receberem suas bagagens e serem despachados na alfândega, Prabhupada e Kirtanananda foram para a calçada do lado de fora do terminal. Embora Prabhupada tivesse tirado seu suéter, Kirtanananda permanecia suando em seu terno negro de lã. Eram 2 da madrugada. Por todo lado, os passageiros encontravam seus entes queridos, abraçavam-se, às vezes até enguirlandavam-nos e ajudavam-nos a entrar em carros ou táxis. Porém, ninguém estava lá para receber Prabhupada. Sem dúvida, foi diferente das recentes cenas emocionantes de aeroporto, onde Prabhupada estivera com seus entes queridos. Agora, ao invés de ser rodeado por discípulos amorosos, Prabhupada era acossado por motoristas de táxi e carregadores desejosos de levar sua bagagem mediante uma tarifa. Em Indy, Prabhupada pediu a um dos motoristas que os levasse para Chipiwada, na Velha Delhi. O motorista colocou a bagagem deles no porta-malas e Prabhupada e seu discípulo ocuparam o assento traseiro. O pequeno táxi ambassador cruzou as ruas bem conhecidas para Srila Prabhupada. O tráfego noturno era suave, era leve. Um outro táxi ou uma rickshaw motorizada casuais. A maioria das ruas estavam vazias e quietas, as lojas fechadas e uma ou outra rara pessoa ou vaca dormindo em frente às portas. Poucos anos antes, Prabhupada vendera revistas de volta ao Supremo, solicitara doações e imprimir os seus Shrimad Bhagavatams ali. Naqueles dias estivera sozinho, praticamente sem dinheiro ou residência. Ainda assim, fora feliz, dependendo inteiramente de Deus, Krishna. Porém, os líderes da Índia estavam rejeitando a cultura védica e imitando o Ocidente. Embora alguns indianos ainda professassem estar seguindo a cultura védica, a maioria deles era vítima de professores heterodoxos que não aceitavam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Assim, ele sentira-se obrigado a partir, a ir e transplantar a cultura védica para o Ocidente. Aferrara-se estritamente à visão de seus mestres espirituais predecessores e provava desculpem, e provara estar correto. O Ocidente era um ótimo campo para a consciência de Deus, Krishna. À medida que o táxi atravessava a velha Delhi e se aproximava de Chowri Bazar, Prabhupada viu as lojas de impressão e papel agora fechadas durante a noite, e o costumeiro e intenso tráfego de carroças de tração humana agora estava ausente, embora alguns trabalhadores estivessem dormindo em suas carroças até amanhã, quando se banhariam num poço externo e começariam outro dia de labuta. Ao supervisionar a publicação de seus primeiros volumes do Shrimad-Bhagavatam, Srila Prabhupada havia caminhado diariamente por estas ruas, comprando papel, recolhendo provas do impressor e retornando com provas corrigidas. Seu primeiro canto fora um triunfo. Chowri Bazar levava a ruas laterais e estas levavam às vielas estreitas de Chipiwada, onde postes verticais de metal bloqueavam a entrada de automóveis e rickshaws. O motorista parou o táxi numa rua vazia e virou-se para receber o seu pagamento. Prabhupada pegou 40 rúpias de sua carteira, as mesmas 40 rúpias que levara com ele na embarcação para os Estados Unidos em 1965. Porém, o motorista pegou todas as 40 rúpias sem dar o troco, mas disse que guardaria todas elas como tarifa justa. E Prabhupada protestou, a tarifa não deveria ser nem metade daquilo. Eles discutiram alto de parte a parte em hindi. O motorista embolsara o dinheiro e não queria dar nenhum troco para Prabhupada. Prabhupada sabia que conseguir um policial naquela hora seria muito difícil. Finalmente, embora aquilo não passasse de um roubo, Prabhupada deixou o homem ir. Ele me enganou, disse Prabhupada. Ele e Kirtanananda pegaram sua bagagem e percorreram o último quarteirão até a porta do templo Radha Krishna de Chipiwada. Estava trancada. Enquanto batiam com força, Prabhupada gritava por Sri Krishna Pandit, até que um homem chegou à porta, reconheceu Prabhupada e os deixou entrar. O homem os acompanhou escada acima e destrancou a porta do quarto de Prabhupada. Prabhupada acendeu a luz e o quarto estava vazio e empoeirado. E a lâmpada pendurada do teto criava luz e sombras. Sobre o chão via-se a cúpula de cimento de pouco menos de um metro, indicando que bem debaixo estavam o altar e as deidades de Radha e Krishna. A cúpula impedia que alguém acidentalmente cometesse a ofensa de caminhar diretamente sobre as deidades. No armarinho empilhavam-se páginas impressas do Shrimad Bhagavatam, sobrecapas do Shrimad Bhagavatam e cartas padrão a membros em perspectiva para a Liga dos Devotos. Tudo estava exatamente como Prabhupada deixara. Este é o quarto onde escrevi o Shrimad Bhagavatam, disse Srila Prabhupada Kirtanananda. Eu dormi aqui e aqui em cima estavam meu fogão e minha máquina de escrever. Eu dormia, datilografava e cozinhava, datilografava, dormia e datilografava. Kirtanananda chocou-se ao imaginar que o Swamiji vivera ali em lugar tão pobre e humilde, nem mesmo era limpo. Embora Kirtanananda estivesse desconfortável em seu terno e pensasse em livrar-se dele, tomou providências para conseguir uma esteira fina para o Swamiji. Dois médicos ayurvédicos chegaram. Ambos concordaram que o problema era o coração do Swamiji, mas que o perigo agora passara. Eles passaram-lhe remédios e aconselharam-no a manter um horário regulado de comer, descansar e trabalhar. Sri Krishna Pandita também apareceu, sentou-se e conversou, e Prabhupada contou-lhe de seu sucesso nos Estados Unidos e de todos os jovens devotos em Nova York e em São Francisco. Prabhupada tocou seu disco para Sri Krishna Pandit, e isso atraiu um grupo de curiosos de outros quartos do templo. À tarde, Prabhupada pegou a tossir. Não parecia nada sério, e ele disse que queria viajar no dia seguinte para Vrindavana. Porém, à noite a tosse persistia. Ele não conseguia descansar. Kirtanananda tentou massagens e as pílulas que os médicos ayurvédicos haviam prescrito, mas nada funcionou. Prabhupada ficou acordado a noite inteira, e quando Kirtanananda tocou nele de manhã, ele estava febril. Os médicos vieram novamente. A temperatura de Prabhupada estava acima de 40 graus. Receitaram chás e pós ayurvédicos, enquanto Kirtanananda olhava ceticamente. Por Prabhupada estar sentindo bastante dificuldade em respirar quando se deitava, Kirtanananda achou que poderia ser pneumonia. Assim, Kirtanananda deu-lhe penicilina, da qual trouxera um suplemento. De tarde, um idoso médico Sikh que praticava a medicina ocidental apareceu e deu a Prabhupada uma injeção de penicilina. Então, Prabhupada caiu no sono e descansou calmamente pela primeira vez em 24 horas. Enquanto Prabhupada dormia, Kirtanananda escreveu uma carta a seus irmãos espirituais em Nova York. Sei que vocês gostariam que eu desse diretamente minha opinião sobre como ele está, e esta não é muito otimista. O resultado, como sempre, mas especialmente agora, está somente nas mãos de Deus, Krishna. Por favor, cantem Hare Krishna, pois esta é a única coisa que pode salvá-lo. Foi isso que o salvou antes e pode fazê-lo de novo. Sei que ele ainda não terminou sua tarefa e pela misericórdia de Deus, Krishna, ele poderá novamente ser poupado. Kirtanananda também pediu aos devotos de Nova York que ligassem para os devotos de São Francisco, Santa Fé e Boston e os fizesse continuar cantando Hare Krishna pela saúde do Swamiji. Ele lembrou-lhes a seguir estritamente todas as instruções do Swamiji. No dia seguinte, a febre de Srila Prabhupada caiu para 38 graus. Ele ainda estava doente, mas falava novamente em ir a Vrindavana. Ditou uma carta para seus agentes de vendas de livros em Delhi, Atmarama em Sons, pedindo-lhes uma fatura atualizada das vendas de seu Shrimad Bhagavatam. Velhos conhecidos apareceram e desapontaram-se ao perceber que o Swamiji seria capaz, Velhos conhecidos apareceram e desapontaram-se ao perceber que o Swamiji seria incapaz de aceitar os seus convites. Prabhupada pediu que convidassem Kirtanananda em seu lugar. Por vários dias, Kirtanananda visitou as casas desses hindus piedosos. Ele tocava o disco em seu fonógrafo portátil e acompanhava cantando e dançando Hare Krishna com seus braços erguidos. Então, dava uma pequena palestra. Seus anfitriões aceitaram-no como um santo, fascinados como um americano tivesse aceitado tão seriamente a consciência de Deus, Krishna. Em 1º de agosto, após 6 dias em Delhi, Prabhupada foi a Vrindavana. Kirtanananda escreveu de novo a Nova York. Meus queridos irmãos e irmãs, saudações em nome de Deus, Krishna, de Vrindavana. Obviamente o Swamiji está muito melhor, especialmente após ter chegado a Vrindavana. Agora seus olhos têm um brilho especial. Deixamos Delhi ontem, dia 31, de manhã pelo Expresso Taj. E em 2 horas estávamos em Mathura. Viajamos numa terceira classe especial e foi bastante satisfatório. Não completamente lotado, como é habitual na terceira classe. De qualquer modo, agora estamos aqui e estamos no processo de nos estabelecer. O Swamiji tem 2 quartos muito bons, bem arejados, logo ao lado do pátio onde se lê o Bhagavatam. Quão apropriado! A única dificuldade para ele é que todos esses indianos querem vê-lo e são muito insistentes, de modo que não sou muito exitoso em mantê-los afastados. Vrindavan, vista materialmente, é um lugar belíssimo. A terra é plana e há muitas árvores, macacos, pavões e templos, é claro. É também muito pobre. Tanto o povo quanto os templos estão em mau estado de conservação. Porém, do ponto de vista transcendental, há muitos grandes devotos aqui E é maravilhoso percorrer as ruas a pé e ver barro sagrado por toda parte e pessoas cantando Hare Krishna em seus rosários. Se eu pudesse desenvolver uma fração da devoção deles por Deus, Krishna, a minha vida seria um sucesso. É também emocionante ouvir os sinos dos templos tocando tantas vezes durante todo o dia. A noite passada toquei o nosso disco para o Senhor Damodar, aqui no templo, e então fiz um canto e dança público de Hare Krishna com alguns dos devotos locais. Foi ótimo, mas vocês ficarão surpresos, acho eu, se eu disser que prefiro o canto e dança público de Hare Krishna em Nova York. Após estar somente um dia em Vrindavana e sua saúde ter melhorado apenas levemente, Prabhupada começara a planejar o seu retorno aos Estados Unidos. Sempre penso em vocês, escreveu ele aos devotos a quem se dirigiu como seus queridos alunos. Não posso suspender minha atividade no mundo ocidental e só me afastei de vocês por 6 meses. E talvez nessa ocasião ou antes eu estarei com vocês novamente. Kirtanananda disse que, a julgar pelo meu aspecto físico, estou melhorando. Estou bem. Estou também, acho. Eu também acho que é assim. Tá, vou ler de novo. Não me apressa não, Bimala. Kirtanananda disse que, a julgar pelo meu aspecto físico, estou melhorando? Eu também acho que é assim. Em Delhi, Prabhupada recebeu uma carta de Brahmananda dizendo que a companhia Macmillan estava definitivamente interessada em publicar o Bhagavad Gita. Em Vrindavana, Prabhupada escreveu a Brahmananda para que imediatamente assinasse um contrato em seu nome. Prabhupada estivera considerando se imprimiria privadamente no Japão ou na Índia, ou se esperaria pela Macmillan. Não estava preocupado com o prestígio e vantagens financeiras de publicar pela Macmillan. Sua primeira preocupação era imprimir tão rápido quanto possível. Deixa eu tomar água. Vou ficar satisfeito com a comissão e só ficarei contente quando puder ver que os livros estão sendo lidos por centenas e milhares de pessoas. Todo o lucro que se possa tirar daí será utilizado para o desenvolvimento de uma casa americana aqui. Prabhupada permanecia em seus velhos aposentos no templo de Radha Damodar. Ainda convalescente, era massageado e cuidado por Kirtanananda, o qual estava abatido e cansado pelo calor. Porém, Prabhupada continuava a passar de uma visão ativa e ambiciosa a outra, em nome de seu juvenil movimento para a consciência de Deus, Krishna. Ele pensava alto sobre os volumes do Srimad Bhagavatam prontos para a publicação, caso a Macmillan os aceitasse e caso os rapazes pudessem agir em seu nome. Havia tanto a fazer. Queria regressar por volta de outubro e supervisionar as coisas pessoalmente. A temperatura subiu a mais de 43,5 graus. Prabhupada e Kirtanananda tiveram que ficar do lado de dentro com as portas fechadas e o ventilador suspenso ligado. Embora Kirtanananda mal pudesse cumprir com suas obrigações, Prabhupada achou o calor revigorante e disse que ele estava recuperando a sua saúde. Então, após a primeira semana, as chuvas das monções começaram e o calor amenizou-se. Em 10 de agosto, Kirtanananda escreveu para casa novamente. Por Deus, que lugar quente! Mas finalmente as chuvas começaram de novo e sinto algum alívio do calor. Podem acreditar-me que quando digo que estava quente, porém, agora chove grande parte do tempo, e isso faz o clima bastante confortável para mim, mas infelizmente não para o Swamiji. Além disso, contraí um caso inevitável de disenteria, que tem perdurado por cerca de uma semana. Ontem começou o festival Julan, no qual Radha e Krishna saem e os devotos empurram-nos no balanço por cerca de 5 dias. Assim, dei umas voltas por cerca de meia dúzia de templos aqui. Alguns deles são extremamente belos por dentro, embora na maioria sejam pequenos. Contudo, posso dizer com toda franqueza e sinceridade que nenhum deles é tão transcendentalmente belo e transcendental quanto o número 3720 da Park Avenue, Montreal. E acho até que o Swamiji concordaria comigo nisso. A carta de Kirtanananda animou os devotos no Ocidente e confirmou a suspeita deles. Não era o hinduísmo nem a Índia, era o Swamiji e o cantar de Hare Krishna que sustentavam suas vidas transcendentais. Enquanto os filhos espirituais de Prabhupada lhe escreviam dos centros inexperientes em meia dúzia de cidades na América do Norte, ele replicava, deixa eu virar a página. Vrindavan é somente uma inspiração, mas nosso verdadeiro campo de trabalho é todo o mundo. Mesmo que eu morra, vocês são minhas esperanças futuras e vocês farão isto. Estou sentindo muita falta de todos vocês. Por favor, deixem a bola rolar exatamente como foi lançada. Brahmananda escreveu de Nova York pedindo uma explicação. Por que o Swamiji, um devoto puro, sofria de sérias doenças? E o Swamiji explicava que as almas condicionadas e até devotos iniciantes são atacados por Maya, a ilusão. Mas Maya também estava atacando o Swamiji. E em 14 de agosto, Srila Prabhupada replicou: Não temam que Maya me esteja atacando. Ao haver luta entre dois grupos beligerantes, sempre é de se esperar que às vezes haverá reveses. A maior parte de seu país e do mundo ocidental está sob as garras de Maya e dos modos da natureza em paixão e ignorância. E minha declaração de guerra contra Maya, a ilusão, é de certo uma grande batalha. Maya me viu muito exitoso dentro de um ano, visto que consegui tantos jovens seguidores sinceros como vocês e os outros, de modo que foi uma grande derrota para as atividades de Maya. O fato de a juventude dos países ocidentais abandonar sexo ilícito, intoxicação, consumo de carne e jogo de azar é de certo um grande revés nas atividades de Maya. Portanto, ela aproveitou-se de minha fraqueza senil e me deu um golpe mortal. Porém, Krishna me salvou. Portanto, devemos agradecer mais a Krishna do que elogiar Maya. No que diz respeito à minha saúde atual, acho que estou melhorando. Pelo menos estou almoçando melhor do que em Nova York. Assim, tão logo eu esteja um pouco apto a retornar ao campo de batalha, novamente estarei no meio de vocês. Srila Prabhupada imaginava uma casa americana, um local onde discípulos residentes pudessem estudar sânscrito e literatura dos devotos de Deus em Vrindavan. Ao sofrer o seu ataque cardíaco, ele dissera que Rai Rama deveria terminar a tradução dos Bhagavatams. Está vendo, Bimala? Quem que teria que terminar a tradução dos Bhagavatams? Prabhupada queria que fosse Rai Rama. Tá, vou ler de novo. Ao sofrer o seu ataque cardíaco, ele dissera que Rai Rama deveria terminar a tradução dos Bhagavatams. Também solicitara que Achyutananda, Gorasundara e outros aprendessem sânscrito, bengali e hindi, de modo que caso ele não se recuperasse, poderiam eles levar a cabo o seu trabalho. E ele esperava que alguns de seus líderes, como Brahmananda, Hayagriva e Rai Rama, viessem à Índia, adquirissem propriedades e estabelecessem sua casa americana. Mesmo que eu esteja bem, escreveu ele em 9 de setembro, não me é possível tomar conta dos assuntos da casa americana. E Prabhupada decidiu pedir a um de seus irmãos espirituais, o Swami B.H. Bom Maharaja, para acolher alguns estudantes dos Estados Unidos em seu Instituto de Filosofia Oriental. O Instituto de Swami Bom Maharaja era uma faculdade provinciana de cerca de 300 alunos. localizada em Vrindavana e afiliada à Universidade de Agra. Era o que se conhece na Índia como faculdade graduada, uma instituição feita para melhorar as condições econômicas de seus graduados, candidatando-os a melhores empregos. Quando Srila Prabhupada e Kirtanananda visitaram Swami Bom Maharaja no Instituto de Filosofia Oriental, Swami Bom recebeu-os num gabinete limpo, mobiliado com cadeiras, poltronas e um rádio. Swami Bom, usando sandálias de couro, cuecas visíveis através de sua calça fina e uma camisa engomada com abotoaduras de bronze, parecia meigo e sofisticado. Um homem educado de cabelo grisalho repartido reta e impecavelmente, embora residente de Vrindavana, na década de 30, passara vários anos na Inglaterra, onde membros da família real o receberam e onde dera aulas em algumas faculdades. Porém, não despertara nenhum interesse duradouro. Quando Prabhupada estivera lutando sozinho em Nova York em 1965, escrevera para Swami Bom pedindo-lhe ajuda. Porém, Swami Bom não respondera. Mesmo agora, enquanto Prabhupada lhe contava sobre o trabalho nos Estados Unidos, Bom Maharaja não tinha muito a dizer. Porém, interessou-lhe a perspectiva de americanos vierem ou virem morar e estudar em seu instituto. Alunos estrangeiros aumentariam o prestígio do instituto aos olhos do governo. Disse que possivelmente os alunos poderiam ser alojados gratuitamente. Encorajado pelo encontro com o Bom Maharaja, Prabhupada escreveu várias cartas a seus discípulos convidando-os a vir e estudar sânscrito. Caso queiram aprender sânscrito, há ampla oportunidade neste instituto. Tivemos algumas conversas preliminares e há esperanças de que Swami Bom possa nos dar alguma terra para nosso próprio prédio, mas mesmo assim pode-se fazer arranjos com as facilidades existentes, de modo que não haveria dificuldade em os alunos virem para cá estudar sânscrito e a literatura dos principais renunciados de Vrindavana. É uma boa oportunidade para os nossos alunos e eu gostaria muito de saber quantos de vocês desejam vir. No dia de Jamastami, o aniversário de Deus, 28 de agosto, Srila Prabhupada concedeu a ordem de vida renunciada a Kirtanananda numa cerimônia no templo Radha Damodara. Assim, Kirtanananda foi o primeiro discípulo de Srila Prabhupada a se tornar um renunciado, Kirtanananda Swami. Durante a iniciação, centenas de visitantes estavam presentes celebrando o dia do nascimento do Senhor Krishna, e muitos deles apareceram para congratular-se com o jovem renunciado. Alguém disse que ele parecia-se com o Senhor Krishna Chaitanya, e Srila Prabhupada escreveu: ele voltará aos Estados Unidos muito em breve para começar o trabalho de pregação com mais vigor e êxito. Neste ínterim, vou tentar utilizar este renunciado branco para recrutar alguns membros na Índia. No começo de setembro, a Chaitananda chegou a Delhi. Uma senhora hindu deu-lhe 5 rúpias e ele pegou o trem para Mathura, de onde seguiu para a Keshava de Gaudiya Mata. Narayana Maharaja, um amigo de Prabhupada, acolheu a Chaitananda e cuidou dele. Após mostrar-lhe o salão onde Prabhupada tomara a ordem de vida renunciada em 1959, fê-lo pegar um ônibus para Vrindavana com um cavaleiro de idade para acompanhá-lo. Acompanhado por este guia, a Chaitananda chegou de riksha em frente ao templo Radha Damodara. A Chaitananda penetrou no quarto de Prabhupada e caiu prostrado a seus pés. Ah, disse Prabhupada, você está aqui. Ao erguer os olhos, a Chaitananda viu que o Swamiji tinha uma barba de 5 dias e usava apenas um pedaço de pano envolto por trás em torno de sua cintura, atravessado por cima de seu peito e atado atrás de seu pescoço. Prabhupada sorriu aparentemente saudável. Kirtanananda Swami também saudou a Chaitananda e mostrou-lhe a sua nova danda, o seu cetro, o seu bastão de renunciado. Para Achyutananda, a coisa mais maravilhosa do Swamiji em Vrindavana era a simplicidade de sua vida. Embora em Nova York o Swamiji usasse vestes simples, sempre fora majestoso, um mestre espiritual. Porém, aí vivia muito simples e humildemente. Certa vez, ao sentar-se na varanda do lado de fora de seu quarto para lavar as suas mãos, seu corpo ficou todo recoberto de moscas. Kirtanananda e Achyutananda sentiam-se sempre incomodados com as moscas. Esta era a estação das chuvas, porém Prabhupada mal as percebeu e sentou-se calmamente lavando suas mãos. Kirtanananda e Achyutananda concordaram que o Swamiji não era simplesmente outro Babaji de Vrindavana. Não havia ninguém mais como ele. De certo, Gaurachandra Goswami, proprietário do templo Radha Damodara, não era como o Swamiji. Ele usava óculos espessos e mal podia ver. E quando Kirtanananda e Achyutananda foram perante as formas de Deus no altar do templo, Gaurachandra Goswami perguntou-lhes alto: "Então, o que acham delas? De qual delas vocês gostam mais?" "Gosto delas todas", disse Achyutananda. "Ah, eu gosto daquela grande ali, ó, da extremidade", disse o sacerdote apontando displicente para a deidade de Deus, Krishna. "Parece um pouco com o general Chaudhry." E os rapazes do Swamiji trocaram olhares. "Que classe de caras são estes?" E voltaram-se ao Swamiji para explicações. "São Goswamis de casta", explicou Prabhupada. "Os Goswamis originais, tais como o Diva Goswami, que estabeleceu o templo Radha Damodara, ocuparam chefes de família na adoração às formas de Deus no altar. E esses Goswamis de casta eram descendentes daqueles primeiros sacerdotes casados." Prabhupada explicou que os Goswamis de casta eram os proprietários dos templos e que mantinham os templos e adoravam a deidade como um negócio para manter as suas famílias. Há vários anos, cada uma das deidades agora no altar tiveram seu próprio templo, terra, renda e sacerdotes. Porém, por economia, os Goswamis venderam a propriedade, reduziram a opulência da adoração e amalgamaram as formas de Deus. Havia muitos outros tipos interessantes. A idosa viúva Saradini, com calvície e o rabinho no alto do cucuruco, e calosos pés descalços, que dormia num quarto perto do portão do templo e varria a cozinha do Swamiji e lavava-lhe as roupas. Panchudas Goswami, filho do proprietário do templo, que sempre mascava pan e circulava por ali de olhos sonolentos numa roupa de sacerdote branca de seda, bordado de vermelho na barra. O velho Babaji moreno que vinha à noite, que andava sempre risonho e que fez polpa de sândalo para o Swamiji. O doutor de ervas local, Vanamali Kaviraja, que presidia com um sorriso brilhante. Vanamali Kaviraja, que presidia com um sorriso brilhante de trás de uma escrivaninha. Numa minúscula alcova entulhada até o teto de pequenos frascos, e um famoso pandita que visitava o Swamiji e usava um colar de tulasi com um fecho de ouro e anéis brilhantes. Todos eles eram devotos residentes da sagrada Vrindavana, porém ninguém era como o Swamiji. Kirtan, devoto puro, né? Devoto puro é diferente, né, Bimala? Na verdade, não só um devoto puro, um Shaktyavesha Avatara, uma pessoa empoderada por Deus. Kirtanananda Swami ficou mesmo... se destaca entre os devotos puros. Além de ser um devoto puro, é um Shaktyavesha Avatara. Então ele se destaca no meio dos devotos puros. Kirtanananda Swami ficou mesmo desapontado ao ver que ninguém mais em Vrindavana era como o Swamiji. Na terra onde todos eram indianos e todos eram devotos de Deus, Krishna, o Swamiji ainda era singular. Ninguém mais era tão simples, tão grave, tão capaz de denunciar a falsidade, tão atrativo ao coração ou tão absolutamente apegado a Deus, Krishna, ninguém mais poderia liderá-los. Se Kirtanananda Swami e Achyutananda nutriam dúvidas sobre alguns dos residentes de Vrindavana, alguns dos residentes de Vrindavana também nutriam dúvidas sobre eles. Um dia, quando um casal hippie europeu vagava por Vrindavana, Achyutananda acompanhou-os a alguns dos templos, porém não lhes permitiram entrar no templo de Ranganatha. Achyutananda contou a Prabhupada, que replicou: "Isso é porque você foi com aqueles tolos." Ao caminhar pelas ruas, normalmente as pessoas acenavam para Prabhupada com respeito, dizendo: "Dandavati Maharaja." Porém, eram cautelosos em aceitar os seus seguidores americanos como devotos de Deus. Srila Prabhupada, acompanhado por seus dois discípulos, novamente visitou o Swami Bom. Ao transportarem-se de riksha até o Instituto de Swami Bom, Prabhupada contou a Achyutananda que Swami Bom iniciara o Instituto como uma academia de estudos de devotos de Deus, mas filiara-se à Universidade de Agra porque o Instituto não arrecadava nenhum dinheiro. Agora Swami Bom tinha dinheiro, mas o Instituto tornara-se uma escola ordinária, destituída de valor transcendental. Enquanto Srila Prabhupada e seus seguidores estavam sentados no gabinete do Swami Bom, Bom Maharaja deixou claro que, embora não chegasse a doar a terra para a casa americana de Prabhupada, os alunos de Prabhupada poderiam vir e estudar em sua instituição. Achyutananda sugeriu ele poderia ser o primeiro. Então Swami Bom levou-os até o prédio principal para visitar uma sala de aula. Ao invés de ver panditas e sacerdotes brâmanas, e estudantes celibatários estudando sânscrito, como era de se esperar, os discípulos de Prabhupada viram rapazes com bigodinhos e moças com risinhos. Prabhupada deu aula e então pediu a Kirtanananda para tocar o disco Hare Krishna. Após alguns minutos, Bom Maharaja mandou Kirtanananda parar o disco. Mas Kirtanananda, vendo o Swamiji apreciando o disco, deixou-o tocar. Achyutananda comenta: "Caminhamos pelo local e pensei, esta escola é toda mundana, não quero vir para cá. Se eu pudesse aprender sânscrito e morar no templo Radha Damodar, então poderia aproveitar o meu tempo na Índia." Eles continuaram sua excursão pelo prédio e, após ver o dormitório, Prabhupada duvidou que seus discípulos americanos pudessem suportar a austeridade e os estudos acadêmicos. Parecia que um dos dois rapazes estava sempre doente. Primeiro Kirtanananda Swami pegara disenteria, depois algo acontecera de errado com o estômago de Achyutananda, depois ambos ficaram exaustos pelo calor. Em geral, escreveu Srila Prabhupada para Rupanuga em Nova York, os rapazes americanos que vêm aqui logo ficam deprimidos, de modo que não sei o quanto nossa casa americana em Vrindavana será exitosa. Seus rapazes não eram particularmente estudiosos ou austeros. Além disso, tanto Kirtanananda Swami quanto Achyutananda desenvolveram desenvolveram uma especial antipatia pelo reitor do Instituto de Filosofia Oriental. E, obviamente, Srila Prabhupada tinha reservas sobre o ambiente. "Vocês podem ir e estudar lá", disse-lhes Prabhupada, "mas não morem lá. Morem no templo Radha Damodara e vão lá. Vocês podem conseguir uma bicicleta e ir lá." Gradualmente, a ideia de adquirir imediatamente uma casa americana em Vrindavana começou a declinar. Prabhupada necessitava de um lugar próprio para os seus discípulos, mas isso levaria tempo.